Eu queria, primeiramente, começar a minha fala aqui dizendo que essa é uma ação que parte do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, que é organizado pela UEMP, e também é uma ação do Programa de Residência em Medicina Veterinária, do Hospital Veterinário. Então, eu estou muito satisfeito de vir aqui e poder falar um pouquinho sobre essa situação. Uma coisa que vem acontecendo em alguns países, e a gente tem o relato aqui no Brasil também, em algumas cidades principalmente, é que por conta do desconhecimento de como manejar esses animais durante a pandemia, em algumas cidades, né, como eu disse, e até países, esses animais acabam sendo abandonados por conta disso. Então é importante que a gente venha falar aqui um pouquinho de como manejar esses animais, quais são os cuidados, como é que eles vão interagir com essas pessoas suspeitas da Covid ou até mesmo com diagnóstico confirmado e como cuidar dos animais nesse momento tão crítico que a gente está vivendo.
O animal, independente do porte, mas vamos falar do pequeno, que é aquele que está mais em contato com o seu dono, ele pode também tanto pegar como transmitir o Covid?
Serginho, na verdade, assim, existem diversos estudos sendo realizados pelo mundo em relação a isso para entender a dinâmica da doença dentro da população animal. O que acontece é que essa é uma situação nova para todo mundo, então a gente ainda precisa entender muito bem como cuidar de tudo isso e como é que ela vai interagir com os animais. Os dados que nós temos hoje é que os animais não apresentam risco nenhum para a população humana. Então, o risco da Covid é a relação humano-humano. Os animais, eles entram como elementos agregadores nessa condição, eles vão conviver, como você disse, muitas pessoas consideram seus animais de estimação como membros da família, eles estão vivendo junto com a gente, mas vou reforçar, até esse momento não existe qualquer indício de que esses animais possam transmitir a doença. Por outro lado, os estudos dizem o seguinte, em relação aos cães, existem pouquíssimas evidências de que os cães possam adquirir ou contrair o vírus ou mesmo desenvolver a doença. No mundo ainda não teve nenhum cão com sinais que supostamente seriam relacionados à doença, o que é um pouquinho diferente para os gatos. Já existem alguns trabalhos mostrando que gatos que conviviam com pessoas positivas para a Covid ou até portadores assintomáticos da doença, né, portadores do vírus, então, contraíram o vírus e apresentaram uma resposta imunológica ao vírus. Mas, de novo, não existe nenhum relato de que alguém tenha sido contaminado por um cão ou por um gato.
Quer dizer, não é um hospedeiro em potencial?
De forma alguma. E a gente tem que pensar o seguinte. Por exemplo, os relatos que nós tivemos dos Estados Unidos, eles somam menos de 10 casos, por exemplo, em gatos, e a gente está estimando aí uma população nos Estados Unidos de 90 milhões de gatos. Então, assim, se a gente for considerar isso, os animais não têm risco nenhum para a população. Dessa forma, a pessoa que seja, por exemplo, um suspeito de ter a Covid ou de efetivamente ter a Covid, não precisa eliminar os seus animais, não precisa abandonar, não precisa doar. Obviamente, ela vai ter que ter cuidados com esses animais, mas ela não precisa se desfazer desses animais.
O animal, mesmo que ele, digamos, tenha o contágio, ele não é transmitido ao ser humano, né? No caso, ao homem, de uma maneira geral.
De forma nenhuma. Os animais, nessa situação, né? E a gente está falando aqui de animais domésticos, cães e gatos, eles não têm relação nenhuma, não apresentam risco nenhum para a população.
É que surgiu, primeiro que surgiu do morcego, né? Se é mito ou não sei. Segundo que tem leoas, panteras que já foram infectadas com o Covid em outros países. Claro, o clima interfere, a umidade interfere, mas aqui no Brasil, pelo menos, a gente não tem nenhum tipo de relato.
A gente tem que levar em consideração, em relação, por exemplo, aos animais que foram positivos para o vírus, né, e não para a doença efetivamente, os testes. Então, existem países que estão testando mais do que o Brasil. Hoje, em relação ao Brasil, predomínio dos testes ou a indicação dos testes é que eles sejam realizados nos humanos e não nos animais, efetivamente, né? Em relação a esses grandes felinos que contraíram o vírus em um zoológico, eles foram testados, nenhum deles apresentou qualquer risco de transmissão para as pessoas. Obviamente, cuidados foram tomados para que isso não pudesse acontecer ou isso fosse minimizado, Mas ainda eles fazem parte de um grupo de que a gente vai chamar de relatos, e não efetivamente transmissores da doença ou que possam causar a doença, tudo isso. Em relação ao que você diz, por exemplo, dos morcegos ou outros animais silvestres que potencialmente podem ter originado essa situação lá na China, né? Mas a grande situação que a gente encontra é o seguinte: existe uma falha humana para que isso aconteça. Como as pesquisas dizem, o coronavírus ele já é conhecido tanto dos humanos, pros humanos, quanto para os animais, há décadas. A gente pode ter algumas doenças causadas por coronavírus, não este coronavírus que nós temos no momento. E a gente sabe muito bem que os animais silvestres, especificamente os morcegos, eles podem ser portadores de alguns vírus, mas a gente tem que ter aquela a noção de que quem está invadindo o espaço deles, quem está interagindo com esses animais, capturando, indo até o ambiente deles, são os seres humanos. A gente, na verdade, os humanos, nós estamos fazendo a coisa do jeito errado. E isso é que tem que ficar claro, porque assim, eu vejo algumas pessoas tentando demonizar os animais silvestres ou botar nos animais silvestres a culpa de tudo que está acontecendo. E não é bem assim. A gente tem que lembrar que a relação homem, animais e meio ambiente, ela tem que ser uma coisa equilibrada. A partir do momento que a gente perde esse equilíbrio, é que começam a surgir essas situações como a gente vem atravessando hoje. Mas eu quero reforçar isso. Os animais não apresentam risco nenhum nessa cadeia de acontecimentos que vem acontecendo na doença. Então a gente não precisa, como eu disse, abandonar animais ou mesmo ir até uma mata, uma floresta, tentar capturar animais, matar, exterminar. Isso não é necessário. Hoje, a relação, como eu disse lá no começo, homem, né, no caso humano, ser humano, ela é muito mais importante, ou ela é 100% importante quando comparado com os animais.
É, porque o homem é o causador de tudo. Essa é a realidade. O animal está lá quietinho. Daí a dengue, o mosquito sozinho não tem o vírus. A partir do momento que ele pica um ser humano que está com o vírus, aí ele começa a transmitir. Mas não que ele é o formador do vírus, vamos deixar claro.
Na verdade, eu acho que a questão da dengue, como eu disse para você, é uma quebra daquela unidade que deveria existir, né? Que são os homens, o meio ambiente e os animais. Falando em relação à dengue, eu penso muito na questão do ambiente. E o ambiente ele está sendo modificado, criando um ambiente propício para a proliferação do vetor, né, que seria o mosquito, a partir do momento em que a gente não toma os cuidados. Então, o acúmulo de material, o acúmulo de potinho de água, ambientes favoráveis para a multiplicação do mosquito. E tudo isso vem a partir do homem. Então, a gente não tem que demonizar os animais. A gente teria que fazer a nossa parte, de novo, a parte frágil desse elo, dessa cadeia, é o homem. Nós estamos fazendo as coisas do jeito errado.
Algo mais que o senhor gostaria de destacar, professor?
Quais são os cuidados que nós temos que ter com os nossos animais dentro de casa durante a pandemia? Então, como eu disse aqui, os animais eles não têm uma relevância na transmissão da doença como agentes, né? Mas eles devem ser considerados como potenciais fomites. E o que é um fomite? Assim como a gente pode pensar que a doença ela pode ser transmitida a partir do momento que eu toque uma superfície em que alguém deixou ali o vírus, uma maçaneta, a sola do meu sapato, a minha roupa que foi até a rua, eu posso considerar que isso pode acontecer com o pelo dos animais e etc. Então, o que a gente sugere é que esses animais, os animais domésticos durante a pandemia, eles sejam mantidos dentro dos lares, que a gente possa minimizar os passeios, que eles sejam submetidos a ações de higiene, então sejam lavados, eventualmente durante um passeio, saiu com o seu animal, na volta, que ele tenha as patinhas lavadas, né, com água, sabão neutro e depois secadas, para justamente evitar a possibilidade da deposição do vírus sobre o pelo do animal, assim como acontece na mesa, numa superfície, numa maçaneta, como eu disse. Então, esses são os cuidados. Na possibilidade de uma pessoa confirmada para COVID-19 e ele tem animais em casa, o que a gente sugere é que essa pessoa seja mantida em isolamento, também dos seus animais, e que esses animais não frequentem ambiente externo. Então, durante a recuperação daquela pessoa, o animal deve ser mantido dentro de casa com os cuidados básicos de higiene. Os mesmos cuidados que a gente tem tanto com o ambiente como com aquelas pessoas que conviveriam dentro da mesma casa com um paciente portador da Covid. Então, esses são os cuidados básicos com os animais de estimação.